nada, hein?
Boa noite. Invocando a Deus e pela grandeza de Campo Mourão, do Estado do Paraná e da Pátria, declaramos aberta a 25ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª Legislatura do Poder Legislativo Mourãoense. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à verificação da presença dos vereadores.
Boa noite a todos. Estão presentes o vereador Luiz Alfredo, vereador Olivino Custódio, vereador Sidney Jardim, vereadora Elvira Maria Schen, vereador Jadir Soares, vereador Edson Batilani, vereador Edilson Martins, vereador Sidney Ronaldo Tucano, vereadora Nelita Piacentini, vereador Miguel, vereador Edoel Rocha e vereador professor Cícero.
Vou ler. Aqui, ó. Item 3. Passo a presidência para o vereador Edilson Martins. Isso, item 3. Item
3. Convidamos todos que fiquem de pé para que proceda a leitura de um trecho bíblico. Vereador Edson Batilani.
Quero registrar a presença do vereador Cabo Cruz.
Boa noite. Vou fazer a leitura de Provérbio, capítulo 22, versículos 17 ao 25. Terceiro, palavras dos sábios. Preste atenção, ouça as palavras dos sábios e aplique sua mente à minha instrução. Você vai gostar de guardá-las na memória e tê-las de cor na ponta da língua. Vou instruir hoje para que em Javé esteja a sua confiança. Escrevi para você 30 máximas sobre conselhos e conhecimentos, para que aprenda a observar e falar corretamente e poder informar fielmente a quem vier a você. Não explore o fraco por ser fraco, nem oprima o pobre no tribunal, porque Javé te defenderá, Javé defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles os que tiverem oprimido. Palavras da salvação.
Colocamos em discussão e votação as atas da 23ª e 24ª sessão ordinária. Expediente, artigo 80 do Regimento Interno. Ofício do senhor prefeito em resposta aos requerimentos e indicações legislativas. Os senhores vereadores autores já conhecem os conteúdos. Pretende que façam a leitura de alguma dessas respostas? Neste momento, passo a presidência ao vereador Edson Batilani.
Eu quero pedir destaque aqui para a leitura do ofício 185-2017.
Também, tá?
Eu posso fazer a leitura?
Pode.
Então, farei eu mesmo. É uma resposta de requerimento do vereador Edson Batilani, feita ainda pelo requerimento 1028 de 2016, solicitando informar. A conta corrente número 25184/6 da agência 04065 do Banco do Brasil, em nome do município de Campo Mourão, ainda está aberta. Informar, se possível, para qual finalidade a mesma foi aberta. Existe saldo na mesma? Qual o valor? Caso não esteja aberta, qual a destinação do saldo disponível em 31/12/2004? Resposta. Ressalto que o requerimento acima citado foi protocolado na Prefeitura em 15/8/2016, mas não foi expedida a resposta pela gestão anterior, 2013/2016. Resposta. Encontra-se encerrada. refere-se à conta. Resposta, segue abaixo. Resposta, segue abaixo. Com a aprovação da Lei nº 12.51.199, entendeu-se que os serviços prestados pela Sanepar deixaram de usufruir de benefício de isenção, conforme preceitua o artigo 8º, justificado em razão da venda da concessionária para a empresa estrangeira. Em decorrência, o município efetuou a cobrança do ISS sobre o faturamento da Sanepar, auto de infração 180/2004, referente ao exercício 2000 a 2003, com apuração do valor de R$ 703.670,16. Isso valor original. O qual, após a incidência dos acréscimos legais, juros, multas e correção monetária, atingiu o montante de R$ 1.432.049,80. Através do protocolo 11.51/2000, a Secretaria da Fazenda identificou que a Sanepar, ao contratar diversas empresas para prestar-lhe serviço, deixou de cumprir a legislação municipal que obriga a retenção do ISS-QN pelos tomadores de serviço. O valor retido somou a importância de R$ 83.819,60. Além disso, consta do mesmo processo a existência de inúmeros autos de infração, 65/2000, lavrados contra a Sanepar no período de setembro de 1999 e março de 2000, perfazendo o valor total de R$ 171.846,17. A Sanepar reconheceu somente os autos de infração número 206, 211, 217 e 208, no valor de R$ 20.037,30, conforme o protocolo 4637/2001, a folha 53. Em razão da omissão da Sanepar, em 29/12/2000, foi autorizada a compensação dos créditos tributários com notas de empenho devidas no valor total de R$ 255.665,77. Em 19 de julho de 2000, o município indenizou a empresa Slump Investimentos, sociedade civil, pela desapropriação da área ocupada pelo reservatório de água localizado no Jardim Lar Paraná, cujo valor atingiu um montante de R$ 64.563,06. Em dezembro de 2004, esse valor foi atualizado para R$ 87.789,02. Protocolo número 4637/2001. Ainda em dezembro de 2004, o protocolo 11.362/2004 informou-se que a Sanepar era devedora de taxas municipais, econômicas e imobiliárias em valor reconhecido pela Sanepar. Protocolo 4637/2001, folha 53, no valor de R$ 17.463,86. Em 13 de novembro de 2004, através do ofício 22/2004, cuja cópia anexa, o município de Camporão formulou proposta de encontro de contas, demonstrando que era credor da importância de R$ 319.132,76. No entanto, anexou-se relatórios circunstanciados demonstrando todos os valores envolvidos e ofereceu diversas alternativas, dentre elas o pagamento à Sanepar no saldo de R$ 448.573,87. Em 29/12/2004, a Sanepar enviou o ofício número 166/2004, propondo o parcelamento do saldo devedor de R$ 1.104.243,02, valor resultante da seguinte composição, tabela em anexo. Segue abaixo a relação dos débitos da Sanepar que não foram reconhecidos na proposta. Tabela em anexo. No mesmo protocolo, 04637/2001, folha 52, constou um documento, cópia anexa, emitido pela Sanepar e denominado como ensaio de encontro de contas, cujo resumo segue abaixo, demonstrando que havia condições para acordo favorável ao município. Tabela em anexo. Finalmente, em 29 de dezembro de 2004, o município de Camporão enviou ao Sanepar, Unidade Regional de Camporão, ofício do 28/2004, através da qual comunicou não concordar com o valor proposto para o encontro de contas, R$ 1.104.243,02. Aproveitou para reiterar e ratificar a proposta formulada em novembro de 2004, com o pagamento da importância de R$ 448.573,87. Comunicou finalmente que, devido à mudança na administração do município e para evitar prejuízo ao poder público local, referida importância seria vinculada através do depósito na conta corrente 26.184.4, na agenda 04065 do Banco do Brasil. Quanto ao destino dos recursos assim mencionados, a administração Nelson Turi, que esclareceu à Câmara de Vereadores em 20/6/2007, ofício número 096/2017, protocolo 09087/2007, em breve síntese, que em 5/4/2005 a Sanepar instalou ação de cobrança junto à Vara Civil no valor de R$ 1.202.165,87, que, como o valor depositado pela administração anterior, R$ 448.000, não era suficiente para pagamento do débito, foram instruídos pelo Tribunal de Contas para utilizar os recursos para pagamento de despesas das fontes de saúde, educação e livres, além de gastos com equipamentos e material permanente na fonte Funrebom, que, conforme o levantamento do auto infração número 180/2004, a dívida da Sanepar junto ao município em 3/9/2004 era R$ 1.432.049,80 e que atualizada até 3/4/2007 somava a quantia de R$ 2.540.688,35. Relativamente à ação de cobrança da Sanepar contra o município, anexamos despacho, cópia anexo datada de 19/5/2015, do juiz César Ferrari, autos número 1009-26-2005-816-0058, no qual se observa que a Sanepar requisitou a emissão de precatório no valor de R$ 6.621.865,99. Referido pedido foi indeferido e suspenso os autos até a apuração final do valor efetivamente devido. Quanto à ação de cobrança do ISS devido pela Sanepar, as informações obtidas da Junta Procuradoria-Geral indicam que o Judiciário decidiu a favor da Sanepar. Importante comunicar que se encontra em fase preliminar de estudos os estudos para adesão ao programa de parcelamento de débitos proposto pela Sanepar Recred 2017, sendo que o valor presente para fins de parcelamento há várias alternativas com prazo de 30 a 150 meses, representa o valor de R$ 1.305.566,10. Portanto, sensivelmente inferior ao valor da ação acima mencionada, conforme informado em 17/9/2015, redução de 80,28%. Finalmente, apenas como referência em termos meramente financeiros, esclarecemos que o valor proposto pela administração, tal Iltezelli, em 29/12/2004, de R$ 448.000, atualizado pelo PSA até esta data, atinge o montante de R$ 913.469,03, ou R$ 1.930.813, com juros de 0,5% ao mês. Eventual acordo nos termos proposto pela Sanepar significaria que um custo financeiro de juros em torno de 0,2384 ao mês e correção monetária de acordo com o IPCA no período compreendido entre janeiro de 2005 e julho de 2007. Reitero o protesto de elevada estima e consideração a esta Casa de Leis.
É isso, senhor secretário.
Temos expediente recebido de terceiros, cujas cópias foram encaminhadas aos vereadores interessados em tempo hábil e se encontram à disposição no Departamento de Assuntos Administrativos. Pretende que algum desses seja lido? Temos ofício do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando a liberação de recursos financeiros para nosso município. temos prestação de contas recebidas das seguintes entidades. As entidades estão listadas abaixo e os processos serão, as cópias das prestações de contas serão encaminhadas à Comissão de Finanças e Orçamento para análise e parecer. Proposições apresentadas pelos senhores vereadores. Por gentileza, senhor secretário.
Projeto de lei número 84/2017, vereador Edilson Martins. Dispõe sobre a disponibilização de cadeiras de rodas em todas as escolas da rede municipal de ensino.
Indicações. Informamos que todas as indicações foram despachadas favoravelmente por esta presidência. Os senhores pretendem que seja feita a leitura de alguma delas?
Senhor presidente, gostaria de destacar 1861.
1861.
E a 1943, por favor.
1943. Alguém mais? Por gentileza, senhor secretário,
1861, faça a leitura. 2017, vereador Dr. Miguel Edilson Martins. Realizar o Natal de Luzes, programa de marcará o início do período natalino e será realizado até o dia de Natal, constituindo em apresentações culturais de entretenimento nas praças localizadas na área central, Grande Lar Paraná e na Asa Leste, para realização do referido programa que sugere ao município, além de disponibilização de verba própria a busca de parcerias em empresas privadas através da Lei Honert.
O próximo, 1643?
1943.
Puta, esse página 20.
1943/2017, vereador Dr. Miguel Itucano, realizar a utilização parcial da UPA, unidade de pronto atendimento, localizada na Asa Leste de nosso município, com atendimento, no mínimo, 2 médicos, da finalidade de auxiliar de atendimento dos munícipes residentes naquela região.
Leitura, discussão e votação de requerimentos. Senhor secretário, proceda à leitura dos requerimentos conforme determina o artigo 80, inciso 5º. Inciso 6º. Por gentileza, o senhor secretário fará a leitura do número do requerimento e o vereador autor. Mas se algum dos vereadores tiver algum requerimento a destacar, por gentileza, queira se manifestar para a leitura e votação posterior.
1873/2017, vereador Edilson Martins. 1874/2017, vereador Tucano. 1909/2017, vereador Tucano. 1938/2017, vereadora professora Nelita. 1939/2017, professora Nelita Piacentini. 1946/2017, vereador Cabo Cruz. 1959/2017, vereador Tucano. 1960/2017, vereador Luiz Alfredo. 1961/2017, vereador Luiz Alfredo. 1964/2017, vereador Eduardo Rocha. 1967/2017, vereador Sidney Jardim. 1973/2017, Edson Batilani. 1975/2017, vereador Olivino. 1980/2017, vereador Luiz Alfredo. 1987/2017, vereadora professora Nelita. 1991, vereador Idoel Rocha.
Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo... Opa, perdão. Tem requerimento em regime de urgência aqui. Estou meio apressado. Tem um requerimento aqui do vereador Luiz Alfredo, em regime de urgência. Em discussão, regime de urgência.
Para discutir, tem que saber, né, presidente?
Com a palavra. Quer que leia primeiro?
Sim.
Requerimento de urgência, vereador Luiz Alfredo. O vereador que o presente subscreve, ao usar das atribuições conferidas pelo artigo 160, inciso 2, alínea C, artigo 162, inciso 2 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requer à mesa, ouvindo o soberano plenário, que seja remetido o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito Tauitezelli, para que nos encaminhe sobre pena de incorrer nas sanções previstas do Decreto-Lei 201-67, Lei 8429-92 e Lei Orgânica, para que nos encaminhe cópia integral do processo número 7670-2013 e demais documentos relacionados referente ao parcelamento, desmembramento de solo de imóvel da propriedade da Mil Empreendimento S.A., confrontando com o Jardim Isabel. Sala de Sessões do Poder Legislativo de Campo Mourão, Estado do Paraná, 11 de setembro de 2017. Vereador Luiz Alfredo.
Em discussão, regime de urgência. Em votação, regime de urgência. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam levantando-se. Regime de urgência aprovado por unanimidade. Em discussão, o requerimento.
Por discussão.
A palavra ao vereador Luiz Alfredo.
Só para esclarecer os presentes, eu me deparei com a aprovação de um empreendimento imobiliário ao lado do Jardim Isabela, que ali é entre o Arcan e o CTG. A empresa Mil Empreendimentos S.A., de propriedade de Ivan Seleme e José Luiz Gurgel, na gestão da prefeita Regina Massareto para o Zé Dubai, aprovou um parcelamento de solo, um loteamento, sem receber para o município a cota parte do município dos 10%. Aí, para fazer isso, eles chamaram de desmembramento. Mas tem galeria, tem rua, tem asfalto, tem energia elétrica, tem tudo. Só não deu os 10% do município e as áreas institucionais. Então, é uns milagres que acontecem. O pedido entrou em 2013, mas só foi aprovado em 2016. E esse é o motivo por que eu peço urgência, até porque a administração atual está até fazendo aquela revisão da planta de valores, né? E apareceu esses empreendimentos aqui, que a prefeitura também não sabia que existia lá. E é por isso que eu estou pedindo urgência, para saber se tem que fazer alguma coisa para bloquear isso aqui.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Requerimento aprovado por unanimidade. Mais algum em regime de urgência? Passaremos a seguir ao espaço reservado à palavra livre. Cada vereador terá o prazo máximo de 10 minutos, sujeito a partes. Senhor secretário, existe vereador inscrito?
Não há vereador inscrito.
Não há vereadores inscritos. Opa! Tem? Mas...
Professor Cícero.
O senhor tem 10 minutos, por favor. Você não abriu o livro?
Os caras pegam o livro e escrevem. Boa noite a todas e todos, aos meus companheiros e companheiras do Legislativo. Bom, a cada dia nós assistimos os nossos governos justificarem todo tipo de ataque a nós, trabalhadores, principalmente do serviço público, acerca de que nossos direitos têm que ser retirados por conta de que existe uma crise e essa crise tem que ser sanada. Certo? Errado. Essa crise é do capital, não é crise financeira do trabalhador. É uma crise criada porque o capital precisa lucrar cada vez mais e a cada dia mais sobre aquilo que nós produzimos, à custa do nosso suor e do nosso trabalho. Cabe e caberia ao Estado, né, às instâncias estatais, aos governos, repensarem de que forma e quais relações estabelecidas com os trabalhadores do serviço público e como isso se daria. Porém, a escolha foi sempre a de ataque e a de não atender as mínimas reivindicações dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a pergunta é: se eu não posso aplicar um reajuste digno, até mesmo um pouco acima da inflação ou do acumulado da inflação para os nossos trabalhadores e trabalhadoras, eu também deveria seguir a mesma lógica quando eu quero reajustar ou ampliar algum tipo de benefícios que venha atender a uma minoria, certo? Errado, porque o que a gente vê não é isso. A gente vê, novamente, algumas coisas acontecerem que são totalmente contrárias aos nossos desejos. E no município de Campo Mourão não é diferente. Então, nós vamos assistir a projetos que reajustam diárias, não só aqui da nossa casa, mas como também do executivo, que decorrem de uma inflação, quer dizer, chegam alguns a 100%, e para os nossos servidores, nós vamos dizer 4, talvez 3, e assim vamos protelando até chegarmos a um número mínimo que se pode chegar. Poderia sim o executivo fazer um esforço, assim como faz o esforço de mandar o projeto de reajuste de diárias, e essas diárias totalmente condicionadas a uma totalmente desnecessariedade para o momento, já que eu digo que existe uma crise e que essa crise nos atinge. Mesmo porque um projeto de reajuste de diárias não vai atender uma grande maioria, mas sim uma pequena minoria. Então, seguindo essa lógica, eu pergunto: qual a grande necessidade? Qual a grande prioridade que nós vamos assumir enquanto legislador e enquanto administrador no executivo? Lembrando que o reajuste de 4,75, que vai ser aprovado, também é mínimo, sendo que ainda não foi discutido a questão do retroativo. E não se faz um esforço realmente para se posicionar se vamos sim pagar o retroativo aos nossos servidores e servidoras. Eu acho que essa seria a grande, e é a grande prioridade a ser discutida e debatida no momento. Porque são esses trabalhadores e trabalhadoras que fazem o nosso município funcionar, que atendem a nossa população. Diante disso, poderíamos ainda citar muitas outras situações que demonstram o estranhamento quando se fala que existe um estrangulamento das contas públicas, que não foi feita e não é culpa do servidor e da servidora. Então, nesse caso, o nosso mandato sempre se posicionou e sempre foi já uma condição, desde da nossa outra gestão, que foi com a professora Vilma, de não utilizarmos de diárias da Câmara de Vereadores. Estou dizendo que a diária é ilegal ou qualquer coisa, porque é aprovada e totalmente regulamentada em nossa casa. E não só em nossa casa, em outras instâncias também do poder municipal, do poder estadual. Mas, nesse momento, a pergunta é essa a nossa prioridade? É essa a nossa grande necessidade? Bom, então fica aqui registrado o posicionamento do mandato do professor Cícero, que é totalmente contra o reajuste e o nível do reajuste dado às diárias, tanto do nosso legislativo quanto do executivo. Porque, se temos que fazer um esforço hoje, é o esforço de levar e elevar, sim, o reajuste da inflação para os nossos servidores e servidoras e também discutirmos e darmos esse reajuste a nível retroativo. Então, deixo registrado aqui o meu posicionamento, o posicionamento do meu partido, que é totalmente contra essa situação que eu acredito, como eu falei em outros canais, é um pouco, para ser gentil, extravagante. Muito obrigado, boa noite a todos e a todas.
Com a palavra o vereador Dr. Luiz Alfredo.
Senhor presidente, senhores vereadores, a administração pública, como diz o vereador Cícero, ela pratica atos que eu realmente às vezes não entendo, professor. Mas eu também não entendo, às vezes, a manifestação dos que representam os servidores. A gente vai votar um projeto de lei que concede 4,75% de aumento e morreu, não tem retroativo, não tem nada, está revogando as disposições em contrário. O aumento vai ser a partir de meio de setembro. Então, quem abre mão de março até agora, morreu. Não vai se discutir mais nada disso. E não vê nenhuma ação efetiva, prática, em relação a isso. Tá? É, não é segredo para ninguém de que a prefeitura vem buscando reduzir os percentuais para poder manter as certidões, manter os financiamentos. Ela está, senão ela, por força da ação popular que eu movi, se o índice não chegar a 51,3% até de 31 de dezembro, todo o que foi pago para os cargos em comissões, desde janeiro até agora, mais a criação daquelas secretarias, tem que ser restituído o valor. Então, ele vai reduzir. Não interessa se cada vez que sai um médico não contrata outro para não aumentar o recurso humano. Não interessa se eu vou contratar consultor através de processo de licitação ou eu vou pagar horas extras disfarçadas. Esse controle, mesmo que eu tente fazer como vereador, eu consigo, mas não é totalmente grande. Se os servidores não agem como eu faço, vou ao judiciário quando você não tem cobertura, não posso fazer nada. Vai ser aprovado, vai entrar em vigor, vai sancionar e morreu. Então é isso que eu discuto com o vereador Cis, discuto com o presidente do sindicato às vezes, que eu, essa malevolência que eu não consigo compreender. Não quero saber se está em 58%, 65%. Correção monetária é direito adquirido, é cláusula pétrea. Nós já tínhamos na administração turca, eu fiz a mesma briga, era 1,1 de salário mínimo piso da categoria. Vai amolecendo por A, B ou C, some. Aí começa a pagar até abono para não pagar abaixo do salário mínimo. Então, essa benevolência, essa condição de permissibilidade que eu vejo, essa troca de amizade disfarçada por A ou por B, não me venham reclamar de diárias depois, que isso é gota d'água no oceano. Não agiu na hora que tinha de agir, não fica batendo panela na rua depois. Um pensamento meu, me dou o direito de falá-lo. Acho muito esquisito essa situação de faz de conta e na prática é aquela choradeira eterna depois. Vai ser 4,75, morreu. A única emenda que teve aqui é que não aumenta o salário de prefeito, vice-prefeito e vereadores. E secretários, né? O restante, todo mundo vai receber 4,75. Aí, Tucano, como a gente brinca, passa a régua e vamos para outra. Tá? É isso, morreu o assunto. Como se diária fosse mudar muita coisa. Não que eu a concorde. Não estou dizendo isso, vereador Cício. Acho inoportuno, realmente. Mas poderíamos tratar de outros assuntos. E seriam bem mais rápidos e mais interessantes. Nós gastamos 2.500.000 para pagar precatório, para fazer um financiamento de 2.500.000. Era melhor ter pago a obra lá de uma vez, porque eu já estava 90 dias, 4 meses executando a obra. Então é muito difícil essa forma de ponderação. Falei, mas como que vocês reduziram para 51%? Ah, foi fácil, né? Não contratou quem aposentou, não contratou quem saiu, reduziu a qualidade, quem está pagando a conta? No Sisconcan nós estamos com 50% de sobra das consultas reservadas para Camorão, porque Camorão não agenda para aumentar a despesa. Legal, né? 50% a mesa. Já estava maravilha, agora reduziu para 50%. Não contrata médico porque... Ah, não acho. Não acho e não quero achar. Então, aí, quem paga essa conta? É quem está lá na ponta, não é quem está sentado aqui necessariamente, em que pese nós também sermos consumidores do serviço público, de uma maneira ou de outra. Então, a administração pública achou uma coisa fácil para resolver as contas que a Regina deixou. Não paga fornecedor, estrangula servidor, estrangula fornecedor. Achou ruim? Vai procurar emprego. E aí fica aqui o Cícero, eu, dando uma brigadinha daqui, dali. Mas não faz nem cosca neles, não. Isso daí eu tenho certeza. Mas falar em cosca, achei muito oportuno hoje a leitura do ofício da Sanepar. Maravilhoso, vereador Batilani. Providencial. Sanepar quer receber 6 milhões da prefeitura de conta de luz, de água atrasada. E ainda quer levar de lamburja a concessão por 30 anos. Não sei quem prestou atenção, mas vocês viram que ela não paga ISSQN? Mas o borracheiro paga. Qual o lucro líquido da Sanepar em Gamorão? R$600 mil por mês. Ah, mas ela disse que vai ser bonzinha para o prefeito dar uma concessão para ela de 30 anos. Ela vai perdoar a conta de 6 milhões para 1 milhão e 800. Ah, que empresa boa, né, gente? Que maravilha. Sabe quanto a Sanepar ganhou nos últimos 8 anos de infraestrutura de loteamentos em Camorão? 12 milhões de reais. Cada um que faz loteamento faz o sistema de água, esgoto e doa para a Sanepar. E ela põe lá no balanço dela. É assim que funciona Campo Mourão. A gente abre mão da receita, mas arrebenta. A gente abre mão da receita, dê consequência, judia na despesa, principalmente servidores e serviços afins, e todo mundo acha legal. É normal. Às vezes o prefeito fala, ah, me ajuda a ajudar a Sanepar. Me dê uma lógica, uma só. Me diga, vereador Eduel, nós vamos dar de graça para a Sanepar 30 anos? Só a imunidade tributária dessa empresa, vereador Eduel, só a imunidade tributária paga a nossa conta de água de todo o consumo da prefeitura. Mas ainda vamos fazer isso? Vamos continuar, Cabo Cruz, permitindo que os nossos cidadãos paguem a rede de esgoto para tirar dali o salário da gerência da Sanepar? O que nós temos com isso? Não, nós temos que ter subsídio cruzado. É exatamente aquela parábola que vem do boxe. É um cruzado de direita no queixo do nosso. É muito simples. E dou um exemplo. Não vou nem comparar aqui com os nossos municípios ao redor de nós, né, que talvez não tenham tanta receita, como Farol, Luisiânia, Nova Tebas. Mas vamos citar a captação de água no município de Paranaguá, Morretes, Guaratuba. Água e esgoto daquela região. Para onde que manda o esgoto de uma região marítima? Por emissários. Alguém sabe o custo disso? Aí eles querem que o nosso subsídio pague aquilo lá. Ora, cada empresa, ela não quer lucro. Cada empresa que coloque no seu ponto de comercialização lá, não colocar o de Campo Mourão pagando aquela conta. Se eu puder deixar isento o Fortunato Perdoncini... Gente, nós ainda temos uma Vila Guarujá para fazer bonito com a Sanepar. Quanto ganha um conselheiro, vereador Pepita, um conselheiro da Sanepar para comparecer a cada 45 dias em uma reunião de conselho? R$25 mil. É com o nosso dinheiro. Então vamos deixar claro, eu não sou contra a empresa Sanepar. Eu sou contra esfoliar o município de Campo Mourão na concessão. Quero bases, quero controle, quero quem pode nos auxiliar como vereadores para dizer o que é melhor ou pior. Os técnicos da Sanepar. Opa, eles vão explicar para nós que é bom a gente dar concessão para eles.
Conselho de uma parte?
Pois não.
Em 2001 a 2004, eu estava aqui nessa casa, vereador, evidentemente, e naquela ocasião estava sendo renovado o contrato por mais 30 anos. Eu, naquela época, cheguei a apresentar um projeto para que fosse reduzido para 30% a taxa de esgoto para dar essa concessão. Lamentavelmente, naquela oportunidade, não conseguimos esse intento. E foi renovado por 30 anos e a taxa continuou 80% de esgoto. Hoje, a situação do município de Campo Mourão, para assumir a água de Campo Mourão, eu entendo que teria que ressarcir grande parte do que a Sanepar já fez. E aí, bate naquela tecla, não tem recurso. Eu até entendo que deve ser debatido, inclusive amanhã vai ter uma reunião com o prefeito, lá em Curitiba, às 17 horas, já foi passada essa informação para ele do governo, e nós, como temos sessão, não poderemos estar presentes. Mas deverá ser marcada uma outra. Eu acho que se houvesse a redução de 6 milhões e pouco para um valor, como foi dito na primeira oportunidade, 1 milhão e 200, e outros benefícios, eu até entendo que pode até se conceder, porque, na verdade, a concessão da Sanepar ainda tem mais salvo engano, mais 15 anos.
Mais
15 anos. Então, na verdade, vai ser mais 15. Mais 15 que vai dar para ter alguns benefícios. Eu espero que seja um bom debate e que o que seja melhor para Campo Mourão seja decidido. Obrigado pela parte.
Vereador Eduel, eu acho que a gente tem que fazer algumas coisas não muito empíricas. Né? Eu não concordo muito em reduzir para 20%, 30%, mas eu lhe faço uma conta de 2 minutinhos. O senhor está ganhando 5 milhões para dar 30 anos. E a Sanepar vai ganhar 216 milhões nas nossas costas. Vamos falar de números, então. Nós vamos abater 4 milhões e dar um lucro para eles de 216 milhões.
O senhor tem mais um minuto para concluir.
É isso que a Sanepar está levando. Não, porque vai dar uma... Ah, nós vamos patrocinar o basquete. Vai patrocinar o basquete com o dinheiro do cara que mora na Vila Guarujá. Porque é de lá que sai a conta de água. Então o cara da Vila Guarujá, ele está afim de patrocinar o basquete? Patrocinar basquete, gente, é isentar imposto de renda. Ninguém está patrocinando o basquete de Campo Mourão de bonitinho, não. O basquete ganha o dinheiro porque faz o projeto da empresa no esporte. E ganha isenção tributária de 100% para cada real que dá. Ninguém está fazendo favor para ninguém, tirando a parte da politicagem. Conversa fiada que é essa? Está achando que agora todo mundo virou idiota? Só porque é possível cabrestear em algumas situações determinados legisladores? Vocês estão achando que é só o Joesley que anda de avião a jato da Polícia Federal? Aqui é pior, gente, aqui é Camburãozão. Aqui vai pegar Camburão comum. É lógico, terminando a penitenciária lá perto da Vila Guarujá, vai ficar mais perto dos parentes. Mas vamos parar de meter a mão no pote? Vamos parar de tratar os outros igual idiota? Vamos pelo menos uma vez defender essa cidade numa posição com a prefeitura, já que ela renuncia a tudo? Vamos melhorar nossa receita? Mas de quem tem que nos pagar? Não os servidores estão sentados aqui na minha frente. Obrigado, senhor presidente.
Mais alguém? Não há mais inscrito? Não há.
Passaremos à apreciação das matérias constantes da pauta da ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei... Senhor secretário, eu queria fazer leitura da matéria.
Projeto de lei complementar número 04/2017. O Executivo Municipal altera dispositivo da lei complementar número 40, de 21 de julho de 2017, que dispõe sobre o programa de regularização fiscal do município de Campo Mourão, Refiscam 2017, e da outras providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das Comissões Permanentes de Legislação e Redação, Finanças e Orçamento e da Comissão Especial de Méritos, designadas pela Portaria 246/2017. Em discussão, o projeto. Em votação nominal, o projeto. Solicitando ao secretário que faça a chamada nominal dos vereadores presentes para procederem à votação.
Vereador professor Cícero.
Favorável.
Vereador Edilson Martins.
Favorável.
Vereador Eduel Rocha.
Favorável.
Vereador Edson Batilani.
Favorável.
Vereador Elvira.
Favorável.
Vereador Jadir Soares, favorável. Vereador Luiz Alfredo.
Abstém.
Vereador Miguel.
Favorável.
Vereadora Nelita Piacentini.
Favorável.
Vereador Olivino.
Favorável.
Vereador Cabo Cruz.
Favorável.
Vereador Sidney de Souza Jardim.
Favorável.
Vereador Sidney de Souza Tucano.
Favorável.
Projeto aprovado com uma abstenção do vereador Luiz Alfredo. Em primeiro turno, discussão e votação. Artigo 83, inciso 2º do Regimento Interno. Matéria em regime de urgência. Senhor secretário, queira fazer a leitura da proposição.
Projeto de Lei 82/2017, o Executivo Municipal autoriza o Executivo a efetuar abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 5.266,64 no orçamento do município de Campo Mourão exercício financeiro de 2017 e da outras providências. Providências visa o pagamento da ordem de serviço referente à manutenção de hospedagem de Webstein do período de maio de dezembro de 2016 do credor BLZ Informática Limitada, regime de urgência.
Informamos que a matéria em tela recebeu parecer favorável da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Em discussão o projeto? Em votação o projeto? Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Matéria aprovada por unanimidade dos vereadores.
Projeto de lei número 51/2017, vereador Tucano. Altera a lei número 2361, de 5 de maio de 2008, que cria a Semana da Saúde Preventiva Combate à Obesidade Infantil do Adolescente e da Outras Providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de Legislação e Redação, Méritos, Temáticos, Saúde, Educação e Segurança Pública. Em discussão o projeto? Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 56/2017, vereador Sidney Jardim. Institui no calendário oficial do município a Semana Municipal de Defesa e Respeito à Vida.
Informamos que a matéria inteira recebeu parecer favorável das comissões permanentes de Legislação e Redação, Finanças e Orçamento e Méritos Temáticos. Em discussão, projeto.
Para discussão, presidente.
Com a palavra, o vereador Sidney Jardim.
Presidente, antes de mais nada, eu só gostaria de pedir para baixar um pouquinho o meu microfone e o do Olivino, que são os dois que estão dando problema aqui, e está muito alto. Só pedir isso lá em cima. Senhor presidente, esse projeto, eu tenho o prazer, na verdade, de só assinar esse projeto, porque ele é de autoria da Pastoral da Família aqui em Campo Mourão. A Pastoral da Família me passou esse projeto, que na verdade é um modelo de um projeto já utilizado em outras cidades, pelo Brasil afora, e é utilizado pela Pastoral da Família. Eu não sei se veio alguém da Pastoral hoje, me parece que o pessoal viajou para Belo Horizonte e chegaram hoje de manhã aqui em Campo Mourão e acabaram não vindo na sessão hoje. Mas é atendendo um pedido da Pastoral, e por isso que nós apresentamos esse projeto, onde institui a Semana Municipal de Defesa e Respeito à Vida, do dia 1º até o dia 8 de outubro. É um trabalho muito interessante, feito pela Pastoral da Família, e que eu nada mais fiz do que atender esse pedido aí da Pastoral. E por isso contamos aí com a aprovação dos vereadores, e não só isso, que a Prefeitura coloque em prática e realmente trabalhe essa semana, que é uma semana muito importante de valorização e respeito à vida, e é claro também à família.
Continua em discussão. Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem levantando. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de lei número 58/2017, vereador Sidney Jardim. Declara de utilidade pública a Gramo, grupo de radioamadores de Campo Mourão.
Em discussão o projeto? Em discussão, presidente. Com a palavra o vereador Sidney Jardim.
Exatamente. Senhor presidente, esse projeto também foi atendendo a pedido do pessoal da Gramo, que é essa associação que nós temos em Campo Mourão, é o Grupo de Radioamadores de Campo Mourão. E o pessoal, inclusive, hoje fizeram questão de vir aqui acompanhar a votação. Nós temos aqui a presença do senhor Luiz Gonçalves, que é o presidente da Gramo, é o presidente do grupo aqui em Campo Mourão. Temos a presença do vice-presidente, que é o Walter Veloso, que está aqui à frente. Temos a presença do secretário, que é o do segundo secretário, que é o Evandro da Silva. Temos a presença ainda do primeiro diretor técnico, que é o José Maria Berezoski, e o José Aparecido Pereira, que é o conselheiro. O interessante, presidente, é que esse pessoal da Gramo me procurou algum tempo atrás para apresentar essa declaração de utilidade pública. A ideia dos radioamadores de Campo Mourão é exatamente obter recurso junto ao governo municipal e, na sequência, vão tentar a declaração de utilidade pública estadual para também recursos estaduais. E, para se ter ideia, a ideia desse grupo não é só de recursos financeiros. Vamos dar um exemplo. Hoje a Gramo não tem uma sede aqui em Campo Mourão para o Rádio Amadores. E eu conversava com esse grupo e eu achava interessante esse local, essa sede, por exemplo, ser aqui no centro da cidade. E daí tive a primeira aula com eles. Eles querem a sede lá na Fazenda Boa Esperança.
lá naquela escola da Fazenda Boa Esperança, que hoje está ali em fase praticamente de ser desativada, existe ali já um espaço onde a escola não vem utilizando, e muito longe de Camorão, daqui lá deve dar o quê? 25 quilômetros? 28 quilômetros? Em torno de 23 quilômetros. E veja só, a distância eu achei, mas gente, vocês vão para tão longe da cidade, 23 quilômetros, retirar de Camorão, não está errado não, não Sidney, é isso mesmo. Quanto mais longe da cidade, melhor é para a gente, porque não tem as interferências de rádio, de prédio, de um monte de coisa. Então esse pessoal, eles montam essa estrutura deles, e foi importante a gente verificar várias revistas que existem, a participação do Grupo de Campo Mourão, que hoje o Grupo de Campo Mourão, a gente não tem essa informação, mas é destaque no Brasil inteiro, o Grupo de Rádio Amadores de Campo Mourão, o trabalho que é feito por esse Grupo de Rádio Amadores de Campo Mourão, e é por isso que nós contamos aí com o apoio de todos os vereadores. E não só isso, sugeria ao nosso presidente da Grama, que está aqui, que um dia utilize o espaço da tribuna livre que nós temos aqui na Câmara, onde pode falar por 15 minutos, exatamente para trazer essas informações. Eu fiquei muito orgulhoso do trabalho que a Gramo tem no Brasil inteiro, em revistas, vendendo a imagem de Camorão, vendendo a história de Camorão, Brasil afora. E é por isso que eu só tenho orgulho de assinar esse projeto, que é declarando de vocês de utilidade pública, e junto com vocês batalhar para conseguir essa sede definitiva ali na Boa Esperança, para trazer o pessoal do Brasil inteiro, para daí sim conhecer de perto o nosso trabalho na sede da Grama aqui de Camorão. Eu, como vereador, eu diria que eu não mereço nenhum parabéns por apresentar essa lei, não. Com essa lei eu reconheço o trabalho que vocês vêm fazendo em Campo Mourão, por nossa cidade, por todos que aqui passam, que depende do radioamadorismo, passando pela nossa cidade, pela nossa região, ou em qualquer outro lugar do mundo, é muito importante isso. Então, parabéns para vocês pelo trabalho, e a Câmara aprovando o projeto, nada mais está fazendo do que reconhecer a utilidade pública de vocês, literalmente, em benefício de Campo Mourão.
Continua a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo, por gentileza.
Projeto de lei número 67/2017, o Executivo Municipal cria os componentes municipais do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, CISAN, no município de Camorão, e dá outras providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de Legislação e Redação, Finanças e Orçamento, Saúde, Educação e Segurança Pública. Em discussão o projeto. Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo.
7.1, vereador Edilson, pode fazer a leitura.
Projeto de lei 71/2017, Executivo Municipal, altera a lei número 93295, que dispõe sobre a organização da assistência social no município de Campo Mourão, regulamenta o Sistema Único da Assistência Social, suas e da outras providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de Legislação e Redação, Finanças e Orçamentos, Méritos Temáticos, Saúde, Educação e Segurança Pública. Em discussão o projeto.
Para discussão, presidente.
Com a palavra, o vereador Sidney Jardim.
Eu não sei se veio alguém da Ação Social hoje aqui representando a Secretaria. Foi um pedido da Secretaria da Ação Social, esse projeto de lei, exatamente por conta disso. Assistência social é direito do cidadão e dever do Estado. É política de seguridade social não contributiva, que provê os mínimos sociais realizados através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade. O que esse projeto visa, senhor presidente, é regulamentar ainda mais o funcionamento do Sistema Único da Assistência Social. A gente fala tanto do SUS, né, que é o atendimento na área de saúde, e fala muito pouco do SUAS, que é o atendimento na área social. E a área social, ela se profissionalizou muito, profissionalizou naquele sentido de que para você conseguir assistência social, não tem que ser amigo do A ou do B, você tem que preencher os requisitos. E quem verifica isso é assistente social, é a psicóloga, é quem faz a visita para as famílias no dia a dia. E essa lei, ela vem alterar, ela vem cumprir uma legislação nacional que já existe e faltava essa regulamentação nacional. Eu tive o prazer de, junto com o professor Cícero, estarmos na abertura da Conferência Municipal da Ação Social. E lá nós já falávamos sobre isso, sobre esse profissionalismo, entre aspas, da ação social. Isso é muito importante e por isso que eu acho que a Câmara age corretamente, foi aprovada em todas as comissões, de aprovar. Eu fiquei responsável de avisar antes sobre o dia que fosse para a votação, que as psicólogas e assistentes sociais gostariam de estar aqui, e só agora, no final da tarde, que eu vi no roteiro, acabei avisando a Silvia, por isso que acredito que os demais não vieram. Mas acredito que amanhã estarão aqui acompanhando a votação desse projeto, que é muito importante também para a assistência social em Campo Mourão.
Continua em discussão. Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando. Esse projeto aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de lei número 76/2017, vereador Cabo Cruz, declara de utilidade pública a Associação dos Discípulos e Missionários da Misericórdia.
Em discussão o projeto?
Em discussão, senhor presidente.
A palavra o vereador Cabo Cruz.
Boa noite a todos. Eu fiz a proposição a fim de declarar de utilidade pública a Associação dos Discípulos e Missionários da Misericórdia, tendo em vista os relevantes serviços sociais que a mesma tem prestado à comunidade mourãoense. Eu peço aí a colaboração de todos os vereadores para que seja aprovado esse projeto.
Continua a discussão. Em votação o projeto, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de lei 77/2017, professor Cícero, denomina a concha acústica localizada no Parque Municipal Joaquim Teodoro de Oliveira, Annalis O'Hara.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, méritos temáticos, saúde, educação e segurança pública. Em discussão o projeto?
Em discussão, presidente.
Com a palavra o vereador Cícero.
A proposição que nos levou a denominar, ao pedido de denominação da concha acústica da Annalis, ao nome Annalis O'Hara, dá-se por conta de sua atividade cultural e como pesquisadora formada em turismo e meio ambiente e que veio a falecer há menos de 2 meses, depois de uma luta muito forte, né, de uma jovem que teve um tumor no cérebro, que era uma jovem ativa na área das artes, na área da pesquisa do meio ambiente, e teve o espaço e tinha o Parque do Lago como um espaço mesmo de pesquisa. A pesquisa dela de final de curso foi sobre os equipamentos culturais que estão presentes ali no nosso parque. E pelos projetos desenvolvidos dentro da concha acústica que ela conseguiu aprovar junto ao município, desde música, teatro, dança, e teve uma fatalidade de ter, né, adquirido um câncer no cérebro, um tumor muito violento e um processo muito doloroso para todos nós que acompanhamos a sua luta e a luta da própria família. Foi para o Rio, para algumas pesquisas inéditas nessa área de pesquisas do câncer cerebral, mas infelizmente ela não resistiu e veio a falecer. Então nós, enquanto classe artística e envolvido com o processo histórico da cultura de Campo Mourão, achamos uma forma de tornar o seu espírito de jovem, de artista e de pesquisadora vivo ali naquele espaço, que foi levar o seu nome à concha acústica. Então, eu acredito que é o mínimo assim, que a gente poderia fazer para que a sua luta fosse reconhecida enquanto artista e enquanto uma jovem que buscou por meio da arte e enquanto pesquisadora deixar algo positivo para nós enquanto vivos, enquanto seres humanos. Então é uma felicidade desse projeto ser aprovado aqui na casa. Muito obrigado.
Sem dúvida, é uma justa homenagem. Eu tive a oportunidade de conhecer essa moça, e não só pela sua capacidade de artista, mas também como ambientalista. Então, sem dúvida nenhuma, que ele é um espaço que está lá dentro de um parque e que foi exatamente construído à época com a finalidade de que a população de Campo Mourão, enfim, o poder público, a sociedade, fizesse uso dele para o movimento cultural, pelos nossos artistas, enfim. Né? Então, é uma parabéns pela iniciativa, sem dúvida nenhuma. Quem conhece a Ana Liz sabe do que o Cícero está falando, do que ele expôs aqui. E só nós todos precisamos usar mais aquele espaço. O município, quem é da cultura, procurar o pessoal da educação também, procurar levar para lá algumas atividades. E nós temos tantas coisas boas, não só na cultura, mas também nas nossas escolas municipais e, inclusive, escolas estaduais, que está lá o espaço disponível para os nossos talentos e futuros talentos se desenvolverem. Continua a discussão? Em votação, o projeto, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de lei 78/2017, Executivo Municipal, institui o Sistema Municipal de Licenciamento e Fiscalização Ambiental e dá outras providências.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamentos e méritos temáticos. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários manifestem levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de lei número 80/2017, Executivo Municipal, reajusta o salário do pessoal admitido para emprego público dos cargos constantes na lei 2760, 2762, 2763 e 2764, de 21 de setembro de 2011, com alterações posteriores.
Informamos que a matéria em tela recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças, orçamento e mérito temático. Em discussão, o projeto? Em votação, o projeto? Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo.
Projeto de lei 81/2017, Executivo Municipal, dispõe sobre o reajuste dos vencimentos, subsídios e provimentos dos servidores públicos municipais e determina outras providências com substitutivo.
Informamos que a matéria interna recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento e méritos temáticos. Em discussão, substitutivo. Em votação, substitutivo. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Projeto substitutivo aprovado por unanimidade. Por conseguinte, está aprovado o projeto. Próximo.
Projeto de lei 83/2017, Executivo Municipal, dispõe sobre a concessão de diárias a agentes políticos da administração pública, direta, autarquias e fundações do município de Campo Mourão, quando em viagens a serviço.
Informamos que a matéria interna recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento, méritos temáticos, com emenda sugerida pelo vereador Dr. Miguel. Em discussão, emenda sugerida pelo vereador Dr. Miguel.
Discussão, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Miguel.
Esse valor teria ficado dos secretários, quando viajavam, teria o mesmo valor que o prefeito. Eu propus que fosse reduzido esse valor, até porque o prefeito, quando viaja a serviço, às vezes acaba tendo uma despesa a mais, porque algumas pessoas podem acompanhar que não são servidores, né? E ele tem que pagar. E os secretários, quando vão diretamente ao órgão que cabe a eles, né? Levar os interesses do município. Então, o valor podia ser mais baixo, foi por isso que eu propus essa emenda.
Continua a discussão e emenda? Em votação, emenda sugerida pelo vereador Dr. Miguel. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam levantando-se. Emenda do vereador Miguel aprovada por unanimidade. Em discussão.
Luiz Alfredo.
Não. Desculpa, o vereador. Alguém votou contra?
Voto do Dr. Luiz Alfredo, contrário.
Obrigado pela correção. Em discussão, o projeto com emenda já aprovada. Em votação, o projeto com emenda aprovada. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Projeto aprovado com os votos em contrário do vereador Cícero e do vereador Luiz Alfredo.
Justificativa.
Próximo.
Justificativa, senhor presidente.
Justificativa, sorteio em dois minutos.
O meu nobre vereador Miguel, como eu votaria contra o projeto, não teria como votar favorável à emenda, só queria que entendesse se foi mais uma votação técnica. Mas a emenda do senhor dentro do que está aí é excelente. Se pudesse votar só um artigo desse projeto, eu votaria o artigo 3º, porque até que enfim nós vamos ter prestação de conta de diárias. Eu achei interessante, isso se aplica à Câmara, aplica lá. Se eu tivesse que votar uma coisa só, eu votaria só nesse artigo 3º. Há algum tempo que eu venho lutando nessa casa para que as diárias tenham prestação de conta na volta e em 24 horas elas vão ter prestação de conta.
Próximo projeto.
Projeto de Lei 88/2017. Mesa Executiva. Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos, remuneração e proventos dos servidores públicos do Poder Legislativo de Campo Mourão e da outras providências.
Informamos que a matéria inteira recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamento e méritos temáticos. Em discussão, o projeto? Em votação, o projeto? Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem levantando-se. Projeto aprovado por unanimidade. Só a título de informação, o reajuste dos servidores da Câmara é exatamente igual ao reajuste dos servidores do Executivo. Em turno único de discussão e votação, artigo 83, inciso 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Por gentileza, senhor secretário, queria fazer a leitura.
Projeto de resolução número 12/2017, vereador Edson Batilani, Cabo Cruz, doutor Miguel Edilson Martins, Eduardo Rocha, Elvira Shen, Jadir Pepita, Luiz Alfredo Olivino Custódio, professora Nelita Piacentini, Tucano, concede o título de cidadão honorário a Ivone de Lourdes Capristo Malho.
Informamos que a matéria inteira recebeu pareceres favoráveis das comissões permanentes de legislação e redação, finanças e orçamentos, saúde, educação e segurança. Em discussão o projeto? Em votação secreta o projeto. Solicitamos ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para procederem à votação.
Professor Cícero Pereira de Souza. Vereador Edilson Martins, já vou pedir para que o professor Cícero encaminhe o meu voto. Vereador Eduel Rocha. Vereador Edson Batilani. Elvira Maria Shen Lima. Jadir Soares. Luiz Alfredo da Cunha Bernardo. Miguel Batista Ribeiro. Nelita Cecília Piacentini. Olivino Custódio, Roberto Cruz Mendes,
Olivino.
Roberto Cruz, Sidney de Souza Jardim, Sidney Ronaldo Ribeiro Tucano.
Solicito. Oi? Solicito ao vereador Sidney Jardim e doutor Miguel, que já está ali próximo, para fazer a escrutinação dos votos.
Votos favoráveis.
Projeto de resolução aprovado por unanimidade dos vereadores. Declaro encerrada a ordem do dia. Comunicamos que as prestações de contas abaixo relacionadas foram apreciadas conclusivamente pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e recebeu pareceres favoráveis. elas estão relacionadas no roteiro. Comunicamos que os ofícios do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, abaixo relacionados, foram apreciados pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e receberam pareceres favoráveis. Comunicamos que as indicações legislativas abaixo relacionadas foram apreciadas pela Comissão Permanente de Legislação e Redação, receberam pareceres favoráveis e serão encaminhadas ao Poder Executivo, juntamente com as minutas dos projetos de leis que serão leis respectivos. Passaremos a seguir a explicação pessoal. Cada vereador terá o prazo máximo de 5 minutos para manifestar-se exclusivamente sobre atitudes. Há vereadores inscritos?
Não há vereador inscrito, senhor presidente.
Amanhã, terça-feira, 12 de setembro, às 19 horas, teremos a 26ª sessão ordinária para votação em segundo turno das matérias aprovadas hoje em primeiro turno. Nada mais havendo a tratar, e declaramos encerrada a presente sessão e que Deus os acompanhe.